Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentonCast, o podcast Hoje Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse aqui é o episódio número 237 do ZentonCast. E eu quero falar com vocês aqui, né? O assunto aqui, vou falar aqui o assunto assim, principal aqui. E também falar de outros assuntos, assim se puder. É sobre o negócio seguinte, né? O título aqui no YouTube, né? É criminalizar a oposição não é a solução. É até rimou, né? Aqui é o Cineia, boa noite. Enfim, por que que eu quero dizer isso? Bem, na semana passada, né? Aqui eu tô fazendo essa live. E teve aquele atentado lá em Blumenau, Santa Catarina. Aí não só foi esse atentado a uma escola, né, uma creche, né? E vitimou aí quatro crianças aí. E ainda tá vendo aí várias ondas aí de ataques em escolas, em creches, enfim, tá tendo aí bastante ultimamente. Esse aqui, né? Aqui é o Jason, boa noite. Diego, Jason, boa noite. Enfim, tá havendo muito assim ataques em escolas. Bem, obviamente que a esquerda politiza o assunto, fala que isso tudo é culpa de cultura de armas, de Bolsonaro, qual é a culpa do ódio aí da direita, sempre tem que apontar para um culpado e nunca é a culpa do assassino, nunca é a culpa da falha assim de da segurança pública de modo geral, não, tem que culpar o tal do ódio, tem que culpar as redes sociais. É isso que, pelo menos, está adotando a linha do Flávio Dino, né? Aí o ministro aí da Justiça do Nine Fingers. É sempre nessa onda, é culpa da direita, ou como eles chamam de extrema direita, a culpa são das armas, e lembrando que é o seguinte, muitos desses atentados não são com armas de fogo, porque adoram falar assim, ah, a culpa do pessoal que Bolsonaro e tem... E tem esse pensamento de dar arma para todo mundo. Lembrando sempre aqui que não é questão de dar arma para todo mundo, mas pessoas comuns terem acesso a armas de fogo. É isso. É claro que tem que fazer toda uma burocracia, tem que fazer um treinamento, principalmente psicotécnico, tem tudo ali, mas não é dar arma para todo mundo. Infelizmente, a esquerda e as armamentistas sempre têm que vir. Esse tipo de narrativa, dizer que é dar arma para todo mundo. Aí sempre usou o exemplo de briga de bar, de briga de trânsito, que acontece isso de fato, mas qualquer um pode pegar, qualquer coisa pode ser arma e matar uma pessoa, infelizmente, né? Mas não vê por esse lado, nem culpar as armas de fogo. Mas enfim. Mas sempre vem com essa desculpa de tem que, aí sempre colocar um ente abstrato para justificar perseguição a um grupo opositor. É que é o assunto. Então, a imprensa também, né? A esquerda, ela está usando como pretexto aí, essa questão de ataques para perseguir a direita. Sendo que não tem nada a ver. Nada com esquerda, com direita. Tem nada a ver com isso. São assassinos que vão matar com inocentes ali em escola, quando tem mais crianças, adolescentes, atacam inocentes. E aí a esquerda, para politizar, para perseguir a direita, perseguir quem apoia Bolsonaro, não é perseguir a direita, é perseguir quem apoia Bolsonaro, né? Para perseguir quem apoia Bolsonaro, o que que fazem? Tem que associar esse assunto, essa questão aí com a direita. Tanto que tá rolando aí pelas redes sociais, tá rolando um relatório, um suposto relatório feito pela transição do governo de Nine Figures. Assim, o título, se não me engano, é extrema direita, ataques às extrema direita nos jovens, ataques às escolas, ou seja, eles estão associando o ataque às escolas é a extrema-direita. Lembrando que isso não é novidade, né? Nos Estados Unidos fazem isso, né? Qualquer assim, ataque acontece lá na escola, culpa o quê? Culpa o tal da extrema-direita. E aqui, Não é diferente. E usam, então, fazer assim, o um relatório, caso o governo de Nine Fingers fazer um relatório, inclusive estão fazendo monitoramento de rede, inclusive estão até querendo culpar o Twitter, querendo o banimento do Twitter. Aí tá falando que o Twitter apoia, esses massacres. É porque, olha só, sempre tem que ter uma coisa. Usar como pretexto para perseguir apoiadores. Eu voltei. Voltando aqui. O que acontece? Voltando aqui. Aí usa isso como pretexto, esse tipo de ataque, para tentar fazer uma perseguição aí aos apoiadores de Bolsonaro e querer regular as redes sociais. Isso aqui é não é só simplesmente o sonho do Nine Fingers, mas virou a chamada pauta global, né? Tá sendo discutido na ONU isso, né? Regular as mídias, regular as redes sociais. Significa o seguinte: você só pode falar aquilo que lá os donos do mundo querem, senão você é istafóbico cida. É nessa pegada. É como acontece nas redes sociais mesmo, né? Mas aí o negócio tem que ser parar. Aí é um negócio mais acima, um nível mais acima. É o negócio nível estatal. É isso que querem, né? E para isso usam esse tipo de questão, né? De querer criminalizar apoiadores de Bolsonaro, até tentam fazer isso, né? Sempre tentaram, né? Qualquer coisinha, não sei se é a culpa de Bolsonaro, é discurso de ódio, semente do ódio, é sempre esse negócio. É a culpa da polarização, é sempre essa questão. E aí usam de massacres em escolas, onde deveria simplesmente assim. É claro que acho que acaba aí pessoas. Aí, assim, marcando em rede social, falando em rede social, falando que vai fazer um atentado, vai fazer um negócio assim. Poderia até, né, monitorar realmente esses perfis suspeitos. É beleza. Agora, você usar isso como pretexto para gente que simplesmente só fala mal do Nine Fingers, aí o negócio dá para ver a intenção, né? E isso é endossado pela mídia. Falei por engano ali de mídia. De imprensa, mas a imprensa endossa isso, né? A imprensa quer criminalizar quem apoia Bolsonaro, porque quem apoia Bolsonaro sempre fala verdades convenientes. Quer dizer, nem todos falam verdades convenientes, né? Aqueles que se dizem apoiadores de Bolsonaro, mas é que na verdade aí são só aproveitadores mesmo, oportunistas, e ficam aí enganando aí seus seguidores. Mas eu quero falar daqueles muitos sem que rebatem a mídia fala, ah, Bolsonaro rouba joia, Bolsonaro rouba joia da Arábia, não sei o quê. Aí fala, não, foi isso que aconteceu, tá. É isso que quer, a imprensa não quer ter um contraponto, e por isso que apoia essa regulação de mídias. Essa é a verdade. Aí que apoia essa regulação, a imprensa quer voltar, sei lá, no passado recente, onde só ela dominava a opinião. E aí não pode haver nenhum contraponto. E aí, para enganar o povo, né? Apesar que o povo já ainda está bastante enganado, mas pelo menos uma parcela aí do povo acordou para esse tipo de domínio da esquerda, domínio da imprensa, que está aqui, é de esquerda. E aí, para isso, né, quer essa regulação de redes, querem perseguir quem apoia Bolsonaro, porque falam, né, a culpa é do discurso. Essa é a pior coisa, cara, a culpa é do discurso. Olha só, tem pessoas que são influenciadores. Tem pessoas que são influenciadoras, de fato. Eu posso influenciar pessoas aqui, mas poxa, a maioria do público aqui sei lá, está na faixa dos 30, 40, 50 aqui no canal, né, no podcast. Enfim, como é que eu vou. Eu, Eu aí, cheguei aí, cheguei há pouco tempo aos 30, né, mano? Aos 30 anos, né? Tô com 32. Aí, como é que eu posso influenciar pessoas? Então, eu acho assim, esse negócio da influência é muito essas pessoas com a mentalidade fraca. Estou falando da pessoa influenciada, né? Pessoa influenciada tem a mentalidade fraca. Se você vai na onda de influenciador, seja o político, seja, né, o youtuber, seja qualquer coisa assim, até, né, líder religioso, você vai guiar pela pessoa, vai ser de gente, uma pessoa tem mentalidade fraca. Se a pessoa fala, é supostamente falando, não, eu fiz aquilo porque eu vi o discurso de Bolsonaro, vai muita pessoa, sei lá, levou aquilo a sério e cometeu aquilo, entendeu tudo errado e tem mentalidade fraca. Deixou. É assim, essa é a verdade. É porque. Ou então ficou. Que a imprensa gosta de dizer que o Bolsonaro é uma influência, que quando ele foi presidente foi uma influência, que enxovalhava a política. É tanto que nesses 6 dias aí do. Fazendo um parênteses, né? Tanto que nesses 6 dias aí do Nine Fingers, né? A imprensa falava mais de Bolsonaro do que do próprio Nine Fingers. Porque não tem nada positivo para falar do Nine Fingers, então tem que falar mal de Bolsonaro, né? E aí ficava aquela coisa: ah, Nine Fingers aí, né, tá errando, né? Tá errando em algumas coisas e tal. Mas não tem mais malucos terraplanistas nos ministérios. Não te tem ameaça de golpe. Ah, o presidente fala em democracia. Ah, mas um. Aí não fica aquela coisa. Não, agora vem liturgia do cargo. Agora, né, Nine Fingers respeita a política, respeita a imprensa. Não foi nessa pegada. E ficava muito. Principalmente, né, parte aí da estratosfera, né? Fica esse discurso de, né, que o Bolsonaro desmoralizava a política. Era nessa pegada, né? Desmoralizava a política, não sei o quê. E aí ficou falando que é uma influência. Olha só. É como se fosse, sabe, ficar falando, não, você pode ver tal coisa ali na TV, né? Só que a TV, não, pode ver tal programa lá que é uma influência por aí, né? Muitos, principalmente evangélicos, falavam assim, e falam até hoje, né? Não pode ver aquilo ali que é uma influência. Agora, não, você não pode votar no político tal que é uma influência, né? Então, não, Nine Fingers, até mesmo assim, eu acho isso um absurdo, assim, essa coisa de político, a palavra do político influencia. Você fala a palavra do político, nada a ver. Isso aí é só para a imprensa ficar, ganhar. A imprensa e lacradores de esquerda e de direita ficar se degladiando, né? Mas é verdade, porque na vida real mesmo, poxa, vai influenciar a frase de político, né? A imprensa explora as frases de políticos. E é fogo. Até com o Nine Fingers, as bobagens que ele fala, poxa. Aquilo ali não é para, assim, não influencia a pessoa comum. É claro que influencia a militância. Ele tem uma militância ali. É só falar uma coisa ali. Aí pronto, o pessoal vai lá e começa a atacar, né? Fazer ataque coordenado. O verdadeiro ataque coordenado. Mas é fogo, né? Aí ficam sempre usando aí vários casos aí para dizer que não é. Aí tem que acabar com o bolsonarismo, que não sei o que, tanto que o André Janones queria, aí quer, vai fazer um projeto para criminalizar o bolsonarismo, né? Então, o que que é? Mas o que que é o bolsonarismo? É assim, é algo que a imprensa criou para dizer assim, é tudo que o Bolsonaro já acredita como se fosse ali uma doutrina. Não, não é uma doutrina, simplesmente é isso. Temos um político que respeita a religião, principalmente a cristã, respeita os símbolos nacionais, não sequestra, como dizem a esquerda, como diz a esquerda. Fala, respeita, né, a família, quer liberdade. E aí a imprensa chama isso de bolsonarismo, até por causa. Ai, Deus, pátria, família, lá do careca da Itália. Enfim, nada a ver. Enfim. Mas vamos lá, aí, Aqui é o negócio de criminalizar a oposição, né? Então, isso também vale para o pessoal da direita. Também. Por quê? A direita culpa Bolsonaro por ele, porque por ele não ter acabado com a esquerda, acabado com os comunistas, né? Extirpado os comunistas. Era isso que provavelmente o Olavo de Carvalho pregava. E seus alunos, seus seguidores pregavam isso, né? Não, tem que acabar. Não, que Bolsonaro tinha que chegar lá na cadeira presidencial e ter acabado com a esquerda, acabado com os comunistas. E aí depois pensaria em obras, pensaria em governar com o povo, né? Aí tinha que acabar com a esquerda, porque, vejam bem, eles vão acusar de crimes, eles vão acusar Bolsonaro de crimes eles próprios cometeram, mas vai acusar Bolsonaro cometido aqueles crimes, não tá, acontece até hoje, né? Enfim, mas é uma superestrutura ali dominada por décadas. Não tem como acabar com aquilo em 4 anos, e nem em 8 anos daria para acabar com aquilo ali. Aí ficam chamando de frouxo, ficam chamando que, tem que ter aí, ter acabado, pé na porta, que não sei o que, tudo, é sempre essa história. Aí vem, né, vem projeto de lei como, vamos criminalizar o comunismo. Acho que até do Eduardo Bolsonaro é falar assim, vamos criminalizar o comunismo, né? Porque na Ucrânia é proibido, na Polônia é proibido, né, na Hungria é proibido. Mas são países que viveram o comunismo. Nós aqui ainda não vivemos, apesar que a gente, assim, apesar que ser muito assim, as instituições sendo comandadas por comunistas, né? Não assim, tudo assim, o comunismo, assim, ver esses países. Mas o comunismo, ele é tolerado, né? Mas lá o nacional-socialismo, o alemão, lá ele é criminalizado. Assim, de fato, é criminalizado. Mas o comunismo, o comunismo matou muito mais. Mas só que é uma coisa, o comunismo ele é tolerado, ele é até louvado. É aquela coisa, a pessoa fala, comunismo hoje é teoria da conspiração, mas não pode falar mal de comunista, né? Isso aqui é contraditório, né? Mas aí fica essa coisa. Aí no caso da esquerda, se criminalizar a esquerda, aí o negócio vai ser pior porque os caras. Aí já tem a máquina na mão, né? De fato, né? E aí vão usar todo um vitimismo, como usaram nesses tempos aí de Bolsonaro. Falando que era. Falando que teocracia. Olha só, é teocracia. De fato, os evangélicos, assim, provavelmente cresceram bastante, assim. Mas, pô, falar em teocracia, cara. Se você fala em teocracia, pensa, sei lá, em país do Oriente Médio, né? Cara, verdadeiras teocracias lá islâmicas. Pô, teocracia. É antidemocracia, porque eram muitos militares. Aí não é. Aí vamos fazer a frente ampla democrática. Não, só tem a esquerda, né? A esquerda petista e a esquerda tucana. Fazer essa grande aliança. Né? Mas aí. Né, voltamos aí à democracia. Voltou à ordem democrática. O que é a ordem democrática? Só tem apenas petistas e tucanos na política. Só essa polarização que pode haver, né? Enfim, mas assim, também o pessoal da esquerda, da direita tem esse negócio de, não, tem que, não, tem que criminalizar os comunistas, não sei o quê, mas, pô, aí vai falar, pô, mas tá, o que que, vai falar pro povo, mas o que que são os comunistas? Não, mas aquele cara não falou, ele nega que é comunista, né? Então ele não é comunista, então tá bom. Então você aí é a teórica da conspiração. Também tem essa questão, né? Você vai criminalizar a oposição, né? Aí estou falando, assim, seria, claro, né? Seria muito bom ou saber os males do comunismo, mas infelizmente a imprensa faz tudo para passar pano, né? Quer dizer que não, atualmente falando do regime militar, não. Quem lutava por democracia eram os comunistas, ou então eles eram, os guerrilheiros eram presos sob a acusação de que eram comunistas. Eles eram comunistas de fato, eles eram guerrilheiros. Mas, enfim. Mas fica sempre essa questão, né? Mas acho que não, se criminalizar assim, a oposição, tá, o título aqui não vai ser a solução para nada, né? Seja de que lado for. Vai fortalecer um lado, né? Vai fortalecer o lado que, foi criminalizado, né? Apesar que, no caso, como a direita deveria ser a oposição, né? O que eu vejo assim, a direita é muito mais. A direita está muito no, naquela coisa. Tá meio naquela coisa do. Da euforia para a depressão, né? Não é o meio termo, né? Tá na euforia. Na euforia, que eu digo o seguinte, de debochado do esquerdista para falar, para fazer. Mandar fazer o L, esse negocinho. Eu só mando fazer o L os jornalistas. Jornalista, eu mando fazer o L mesmo. Porque prometeram o Nine Fingers Democrata, prometeram Nine Fingers aí, o pacifista, pacificador, Bolsonaro é o antidemocrata, não sei o quê. Aí fica lá reclamando do Nine Fingers. Aí eu mando fazer o L, jornalista. É uma pessoa comum, foi enganada, né? Ou não, né? Que achou que. Não, trocar de presidente é a solução, né? Outra coisa que não tem solução, né? Vamos trocar o presidente. Enfim. Como se fosse resolver isso rapidamente. Né? Mas, enfim. Aí é isso. A direita, como eu falei, né? A direita fica lá essa coisa de debochar, mandar fazer o ego, mas também. A direita prega o caos também. Nossa, meu Deus, acabou, tá tudo acabado. Os globalistas venceram, agora você tem que aceitar a derrota, né? Você tem que aceitar a derrota. Olha, desculpa, assim, aceitar assim, derrota eleitoral, tudo bem. Mas aceitar a derrota de que os caras ganhar, a esquerda dominou tudo, então o que a gente pode fazer é simplesmente não. Ah, tá. É claro que no Brasil nós sobrevivemos, né? Não vivemos, sobrevivemos. Fato. Realmente não dá para confiar nos políticos, né? A maioria dos políticos. Mas, poxa, a gente não pode. Aí uma outra questão, né? A gente não pode ter mais esperança, não pode ter uma esperança, né? A gente vai ter que ficar realmente, vamos ficar chupando o dedo aí, esperando aí algo acontecer. E só que são pessoas que dizem isso, né? Falam, não, eu acredito em Deus, não acredito nos políticos. Ótimo, tem que acreditar em Deus mesmo. Agora, fico mais sem fazer nada? Ficar de braços cruzados, né? É igual. Eu falo, quando Jesus, né, subiu ao céu, aí ficava lá, pessoas ficavam lá de braços cruzados olhando para cima, aí veio um anjo falando assim: pô, você vai ficar aí, né, olhando para cima, né? E aí, foram lá, pessoas foram lá e, né, os apóstolos, né, rodaram aí pelo mundo pregando o cristianismo, poxa. A pessoa não tem que ficar parada, o negócio é ficar bom, ficar parado, né? A gente não pode ter esperança no país, né? Enfim. Ah, que o Bolsonaro foi um espasmo só, e aí, não, aí, esquece, não tem mais como, não tem mais jeito. Comigo não tem isso, né? É bom isso, né? Aí pelo menos o povo se mexer um pouco, mas mesmo assim o povo não quer se mexer. Quer tudo de mão beijada. Hein? Bem, então, é isso que. Concluindo aqui sobre essa questão da criminalizar a oposição, né? Eu acho que não é a solução para nada. Não vai. No caso da esquerda. A esquerda, no lugar da esquerda, eles ficam falando, não, vamos acabar com o bolsonarismo. Tirando o Bolsonaro não foi reeleito, e vamos acabar com o bolsonarismo. Mas e tá aí depois, né? Vamos brigar entre si. A questão é essa, vamos brigar entre si. Acabou com o bolsonarismo. Não tem mais bolsonarista na rede social. Não, o Bolsonaro tá lá, não tem mais Bolsonaro, nenhum Bolsonaro na política. Nenhum apoiado, ninguém que é. Foi eleito por causa do Bolsonaro na política. Só vai ser aquela coisa, só vai ter petistas e tucanos. Mas vamos brigar entre si. Não tem essa de que vai estar tudo em paz. Não, vamos ficar brigando entre si. Porque se ela vai ali contestar alguma coisa, não, peraí, esse negócio de essa pauta identitária não tá certa. Pô, esse negócio de colocar de trans aí, não concordo. Aí ele fala, ah, seu lista pode precisa. Entre esquerdistas. Tô falando entre esquerdistas, que pode acontecer na prática. Enfim, por isso que não vai dar certo isso, né? Aí eu tenho que perseguir um grupo. E no caso aí da direita, querer, ah, não, vou acabar com os comunistas, mas os caras, é, bom. O que aconteceu durante, né, os militares, ficaram meio que marginalizados, de fato, e aí se aí, reuniram ali e ficaram todo esse tempo aí para dominar tudo, né? É esse problema. E esquerdista não tem pressa, né? É a direita que é tudo agora. Enfim, é isso, né? Vamos ver o chat aqui. Aqui o Vavo, opa. É o Diego Vaz. E vem se aprofundar nesses grupos, né? Nesse grupo, eles querem criminalizar todos. De fato, né? Em vez de ir lá, pô, combater mesmo essa questão das massacres que acontecem na escola, mas também a direita vem também com a solução de que não, entre aspas, né? De que não, só botar um guarda lá armado e pronto, resolvido. É, mais ou menos, né? Eu acho que vai fortalecer muito o Estado, né? Para quem prega Estado mínimo, né? Aí é tanto incoerente. Mas mesmo assim, né? Em vez de realmente monitorar, ataca, não. Vamos botar a culpa em um grupo político, em apoiadores de um político, pronto. Aí fala que é aquele que estimula o ódio, pronto. É como se fosse a solução. O pessoal acha até hoje que os militares de 64 tinham que acabar com a esquerda. Mas não. Aquele momento foi necessário, né? Porque estava tudo ali para o país assim ser tipo. Sei lá, como é a China hoje, né? Assim, ou então seria mais um. O Brasil ia ser mais um. Aqui, ia ser mais um braço do Comintern, como era Cuba, como é Cuba até hoje, né? Enfim. Mas aí. Aí teve na intervenção. Eu falei, Oliveira. Se o Bolsonaro realmente fosse um cadáver político, acho que ele não estaria preocupado em criminalizar a oposição. Ah, pois é. Tem gente que não entende isso, né? Tem gente aí que se diz aí. É a direita, patriota, seja o que for, não entende isso, acha que não. É porque cai no papo da exatosfera, de que não, que a exatosfera diz saber combater o PT. Quando na verdade eles fazem chama aqui o acordo Caracu, né? O PT entra com a cara e eles entram aquilo lá, né? É isso que a direita quer, né? Porque quer achar um. Social-democrata menos vaselina, alguém que sabe falar português correto, alguém que realmente só fale em trabalho, não entre em polêmicas, não brigue com a imprensa e tudo mais. É, mas isso é utópico, né? Chega a ser utópico. E aqueles que têm esse tipo de, digamos assim, arquétipos, não têm nenhum apelo popular. É, mas a esquerda está preocupada. Pelo que falam, tem que criminalizar o bolsonarismo. Tem que acabar com o bolsonarismo. Isso que a esquerda preocupa. Porque, né, as análises da esquerda que, provavelmente, depois do primeiro turno da eleição, 2022, falam assim, viu que o Nine Fingers não ganhou no primeiro turno, a eleição foi apertada, como foi no segundo, e viram assim, cara, então, beleza, nós ganhamos, mas olha como é que o tal do bolsonarismo é forte. Tem que acabar com isso. E para isso tem que ficar a imprensa ficar assassinando a reputação de Bolsonaro o tempo todo para tirar ali o apoio dele. É, esse é o negócio. Mesmo ele não sendo mais presidente, tem o que estão fazendo? Tem que tirar o apoio dele. É, assim, para ele não voltar e. O que o quem ele indicar, não? Não, se ele não for eleito. Aqui, a China é um país comunista mesmo, sendo a segunda economia do mundo. Pois é. Uma economia sendo aí, a China tem aberta a economia, tá, rapaz, é uma ditadura. É na Moldávia o comunismo é criminalizado, mesmo assim. Aí, mesmo assim, é dentro do país tem a região da Transnistria. Não sei que região é essa. É Fabinho, Fabinho Paiva, só. Se o Bolsonaro criminalizasse a esquerda, ele seria classificado como ditador. Mesmo ele não ter sido ditador, ele é chamado de ditador. É antidemocrático. Sendo que a esquerda podia fazer tudo, a oposição podia fazer tudo, mas falava que é antidemocrático, que ficava com aquele fantasma ainda lá do regime militar, né? Né, o mito fundador dessa esquerda de hoje. Né? Aí fala, não, né? Bolsonaro é entusiasta daquele período, então ele vai fazer a mesma coisa. Mesmo sendo eleito presidente aí, democraticamente. Ah, mas quer acabar com o judiciário, quer acabar com o legislativo, vai dominar tudo. Aí, não, aí o Xandão impediu isso. Não tem como, isso aí é puro delírio. Zoado que ainda tá essa questão, não era para reforçar várias pautas, né? É como homeschooling, é movimento civil. É, pois é. Mas só que é aquela coisa, né? Infelizmente, assim, a imprensa, ela não permite debate, né? Não permite o outro lado. Ah, você pode ter argumentos do homeschooling, falar, pô, homeschooling, você aprende, né? Você está em casa, legal, tal, bacana, você pode aprender, né, quando quiser, pode aprender sozinho, né, autodidata, tudo mais. Mas aí vai vir, pessoal, vai vir um lobby gigantesco de ONGs, voltado para a educação, esse negócio assim. Eu vou falar o seguinte: não, mas vejam bem, tem muitos abusos, leva para esse lado, tem muitos abusos em casa, sejam sexuais, sejam morais, esse tipo de abusos, não sei o quê. E aí, né, o Estado tem que proteger da família, tem que proteger as crianças dos pais malvadões. Aí tem essa questão. E a questão do armamento, assim, também, nessa questão. Bacana, a pessoa, né, acaba reduzindo assassinatos, tudo mais. Aí vamos dizer, ó, a briga do bar, a briga de trânsito, não sei o quê, briga, né, marido e mulher, vai puxar arma ali. Tem também isso, né? A esquerda tem esse poder de convencimento aí. E o povo fica do lado da esquerda, nessas pautas, né? Aí fica. Esse tipo de pauta fica restrito a uma bolha, né? Esse é o problema. É ficar de braços cruzados, só reclamando, não vai resolver porcaria nenhuma. É verdade. Ah, eles venceram, a esquerda venceu, os globalistas venceram, os comunistas venceram, então vão ficar. Ah. Não, a gente tem que só procurar Deus e não as políticas, de fato, mas poxa, vou falar, vou ficar olhando para o céu mais cruzado, enfim. Não, o pessoal foi lá, pessoal atrás, né, os apóstolos de Cristo, lá rodaram o mundo para pregar a palavra. Mas eu seria o cubano, né? Falava o coronel Ustra. Dona Regina, boa noite. O MBL se aproveitou do impeachment da Dilma para se promover politicamente. É, com certeza, eles falam até hoje que eles derrubaram a Dilma, mas eles não derrubaram a Dilma. Assim, ah, eles promoveram aquelas manifestações. Não, não foram, não eles. Mas tem que se aproveitar disso. Eles acham que, baseando-se nisso, acho que não. Eles podem combater o PT. E não, quem derrotou eleitoralmente o PT foi Bolsonaro em 2018. Lá, derrotando o Haddad. Ah, mas era o Haddad. Ué, mas o Haddad era online, tava na campanha dele. Haddad é online. Aí tiveram que apelar pro 2022, apelar pro Nine Fingers. Porque o Nine Fingers tem sua popularidade, mas, assim, Cada vez vai aumentando a porcentagem aqui. Desde quando acabou a eleição, fala, 70% lá dos que votou na Enfim foi o voto anti-Bolsonaro. Aí falei outra vez 75%, 80%. Eu já tô aumentando, tá nos 90% já. Por causa que, né, foi feita toda a frente ampla aí. E aí, ó, uns 80, 90% foi aí, votos aí. É, assim, só para tirar Bolsonaro. O pessoal, o Petit, quer dizer, que lacrou 13, fala. Eu lacrei o 13 para tirar o Bozo. O pessoal fala isso. Alguns estão aí satisfeitos com o Nine Fingers, estão falando, não, eu fiz o L, lacrei o 13 para tirar o Bozo. Esse era o pensamento. Tem que entender, tem tendência, né? Em 2018 era o antipetismo. Em 2022 é o anti-Bolsonaro. É, essas tendências. Vamos ver 2026. Vai falar, 2026 não vai ter eleição. Vai ter eleição, sim. Mas, assim, a eleição dos sonhos da esquerda é que só tem a esquerda petista e social-democrata. Essa é a eleição dos sonhos. Enfim, qual será a tendência, né? Porque, sei lá, se continuar desse jeito, assim, a imprensa, assim, continuar do jeito que tá. É o Nani Finga fazendo besteira, o governo fazendo besteira, a imprensa passando pano. É claro que a imprensa está implorando pela social-democracia. Mas, assim, aí vai tentar, acho que a tendência deve ser essa, né? Contra a polarização, né? Não podemos deixar, o Nani Finga não pode ser reeleito, né? O PT não pode ser reeleito. Mas Bolsonaro não pode voltar. Então tem que ter o tal do, né, o caminho do centro, né? Caminho do, assim, centro democrático, né? E aí a social-democracia. Né? Talvez vão tentar induzir com bastante força, porque tentaram, né? Tentaram, mas não veio aquele, né, candidato ali ideal, né? Mas se vier assim, a imprensa vai todo, não. A imprensa hoje está do lado do Nine Fingers, né? Tá, quer dizer, uma parte, né? Tá? Defende o Nine Fingers, na verdade, não é passa pano, né? Passa pano, mas se Bolsonaro estiver fora da jogada, vão largar o Nine Fingers, né? Aí vão sonhar aí, vão fazer aí, criar um aí, social-democrata aí, né? Aí colocar a goela abaixo do povo aí, aquele que vai ser contra a polarização. Falando aqui na Transnistria, né? É uma região separatista na Moldávia que possui a foice e martelo na bandeira. Caraca, hein? Você não sabia. Realmente aí. É, pois é, né? Ainda mais da Moldávia, né? Com todo respeito à Moldávia. Mas dá pra ver, né? Lá, tem um momento na região separatista, né? Que aí foice e martelo. É, para que as ONGs, meu Fabinho, né? Para que as ONGs têm influência absurda, né? Principalmente, né, em favelas aqui no Rio de Janeiro, né? É quando fala assim, o Flávio Dino, ele gosta de se defender, ele fala assim, ele foi para aqui no Complexo Tamaré, aqui no Rio de Janeiro, aí fala assim, não, eu não fui encontrar com o traficante, mas ele foi se encontrar com um ONGueiro, ONG do George Soros, só digo isso. Aqui, falando ver, o Nine perdeu três eleições, chegou até ser preso. É, foi partido de Curitiba. Mesmo assim, nunca desistiu de ser presidente da República. É, no caso de agora, ele tá mais porque né, naquela coisa, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. É o pessoal do sistema. Deus abençoe a ação, é verdade. A pessoa se deixa levar por gravata. Exatamente. As políticas do Centrão não costumam tentar a presidência da República. Pois é, tanto que o Centrão ele domina o que? A Câmara, né? O Congresso, né? A Câmara e o Senado, que domina o Centrão. Então, para ter a tal da governabilidade, para se manter ali na cadeira, ali tem lá, você tem que fazer acordo com o Centrão, não tem jeito. Tem um pessoal aí da direita que fica falando, não, não pode fazer acordo com o Centrão, não sei o quê. É, mas não tem jeito. É assim, o Centrão, você, pô, aconteceu com a Dilma, né? A Dilma foi lá, perdeu o Centrão e caiu. Se o Bolsonaro não tivesse o Centrão, cairia. Tanta pressão que estava fazendo com os povos da pandemia. Então é isso. Então, muito obrigado por assistirem, que está no YouTube. Muito obrigado a quem está ouvindo nas plataformas de podcast. E até a próxima.